Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin, que preside essa sessão, senador Pedro Simon. Em primeiro lugar, eu preciso registrar o falecimento do ex-senador, ex-ministro da Justiça, ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício Corrêa, que honrou essa casa e que foi o político do Distrito Federal mais importante do ponto de vista dos cargos que ocupou nos três poderes da República, no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. Tive a oportunidade de conviver com o ex-senador, ex-ministro Maurício Corrêa. Primeira eleição que eu disputei como deputado distrital em 1990 foi numa coligação que eu apoiava para governador do Distrito Federal. Depois, como chefe de gabinete do senador Jamil Haddad, tive a oportunidade de conviver, eram muito amigos os ex-senadores Jamil Haddad, Itamar Franco e Maurício Corrêa. Nos seus artigos dominicais no Correio Brasiliense, sempre defendeu a constitucionalidade da lei da ficha limpa, portanto, sem dúvida alguma, é um político que fará falta no Distrito Federal e que honrou o Distrito Federal. Quero aqui trazer um abraço de solidariedade a toda a família e a todos os amigos que conviveram com Maurício Corrêa. Mas quero, senador Pedro Simon, ouço Vossa Excelência com muito respeito.
Eu aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência para trazer o meu carinho, o meu afeto e o meu profundo voto de pesar pela morte do senador Maurício Corrêa. Fui seu colega nessa casa. Tivemos longas caminhadas juntos. A campanha das diretas já, o impeachment do presidente Collor e o governo Itamar. No impeachment, Sua Excelência, como jurista, como ex-presidente da OAB, teve um papel muito importante, porque eram muitas as vozes que não acreditavam na possibilidade de uma saída democrática. O doutor Ulisses veio no meu gabinete para me dizer, mas Simão, você está doido? Esse negócio de impeachment, os militares vão terminar tomando conta. É um risco impossível de ser levado adiante. Pois nós levamos adiante. E o Maurício Corrêa, com o seu prestígio, com a luta que ele teve na OAB, onde se destacou, aquele momento em que ele, na presidência da OAB, resistiu aos militares que não permitiam que ele agisse como agiu e saíram caminhando pelas ruas da esplanada do Ministério, ele teve um papel importante. E no governo do Itamar, ele, como conselheiro, como ministro da Justiça e como ministro Supremo e presidente do Supremo, diz muito bem, Vossa Excelência, os três poderes, aqui no Congresso, Senado, ministro da Justiça e presidente do Supremo. E, ultimamente, os seus artigos aos domingos no Correio Brasiliense, que eram uma profunda reflexão e que ele levava a todos nós. Eu lia e relia o seu artigo dos domingos, pelo seu significado, pela sua posição. Realmente, foi um dia muito triste. Eu que não sabia de nada, quando me telefonaram da morte, eu não estava aqui, eu tive um pesar muito grande. Veja, a tecnologia hoje é tão fantástica, é tão moderna, esses transplantes de coração e tudo mais. Sua Excelência, implantação do... é a coisa mais simples, mais fácil que tem. Deu tudo certo. Na sexta-feira acontece. Eu trago na pessoa de Vossa Excelência um abraço a todo o Distrito Federal pelo importante papel que desempenhou na política brasileira o extraordinário companheiro, meu amigo Maurício Corrêa.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, senador Pedro Simon, incorporo ao meu pronunciamento. De fato, o ex-senador, ex-ministro Maurício Corrêa teve um papel importantíssimo na redemocratização do país, no enfrentamento à ditadura. Tem uma foto histórica dele de mãos dadas, de braços dados, com o ex-deputado, amigo Sigmaringa Seixas, com o ex-ministro Sepúlveda Pertence, resistindo à invasão da OAB pelas forças da ditadura. Também cumpriu um papel importante na luta pela autonomia política do Distrito Federal e foi o primeiro senador, o senador mais votado, na primeira vez que o Distrito Federal teve representação no Senado Federal. O senador Maurício Corrêa foi eleito sendo o senador mais votado naquela ocasião. Portanto, fica aqui registrado o meu voto de pesar a toda a família. Mas eu também quero aproveitar a oportunidade hoje, senador Pedro Simon, senadora Vanessa, senadora Luísio Nunes Ferreira, para me congratular com o Supremo Tribunal Federal pela decisão tomada na semana anterior à semana do Carnaval, quando garantiu, se manifestou pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu já tinha tido a oportunidade, naquela semana, de me pronunciar desta tribuna, onde manifestei a minha convicção de que o Supremo Tribunal Federal iria tomar essa decisão histórica que vem contribuir para melhorar a qualidade da política e dos políticos no nosso país. E eu queria, na tarde de hoje, fazer alguns comentários e alguns registros desta decisão histórica. A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da lei da ficha limpa, tomada na semana passada, representa uma vitória histórica da mobilização popular em torno de uma lei que persegue a moralidade administrativa e a probidade como requisitos essenciais àqueles que buscam candidatar-se a cargos eletivos. A discussão travada entre os ministros no último dia 16 era, em síntese, se uma condenação proferida por órgão colegiado que, de acordo com o texto da Lei Complementar número 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, passa a gerar causa de inelegibilidade, afrontaria o princípio da presunção de inocência. Tal princípio, expresso em nossa Constituição de 1988, afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, artigo 5º da Constituição. Especificamente em matéria eleitoral, nossa carta política também indica: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Artigo 15, inciso 3. Essa tese, contrária à constitucionalidade da lei da ficha limpa, foi acolhida por 4 ministros. Porém, a maioria dos ministros posicionou-se favoravelmente à lei complementar. Merece aqui destacarmos alguns pontos levantados pelos ministros que sustentaram a constitucionalidade da referida lei. O relator das 3 ações que questionavam os aspectos da constitucionalidade da lei da ficha limpa foi o ministro Luiz Fux. Em seu voto favorável à constitucionalidade da lei, ele aduz: Não cabe discutir nestas ações o sentido e o alcance da presunção constitucional de inocência, ou a não culpabilidade, como se preferir, no que diz respeito à esfera penal e processual penal. Cuida-se aqui tão somente da aplicabilidade da presunção de inocência especificamente para fins eleitorais, ou seja, da sua irradiação para ramo do direito diverso daquele a que se refere a literalidade do artigo 5º, 57 da Constituição de 1988. Prossegue. São notórios a crise do sistema representativo brasileiro e o anseio da população pela moralização do exercício dos mandatos eletivos no país. Prova maior disso é o fenômeno da judicialização da política, que certamente decorre do reconhecimento da independência do Poder Judiciário no Brasil, mas também é resultado da desilusão com a política majoritária. A presunção de inocência, sempre tida como absoluta, pode e deve ser relativizada para fins eleitorais, ante requisitos qualificados como os exigidos pela Lei Complementar número 135 de 2010. A ministra Rosa Weber, ressaltou que o fim constitucional último das regras de inelegibilidade é assegurar a soberania popular em sua plenitude e que não há nessas regras caráter de sanção ou qualquer natureza jurídica de sanção penal. Diz a ministra, o escopo da inelegibilidade não é punir. A norma jurídica não tem no indivíduo seu destinatário primeiro. O foco é outro. O foco, a meu juízo, é a coletividade, buscando preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última análise, assegurar o processo de concretização do Estado Democrático de Direito. Continua, ministra. A dispensa do trânsito em julgado, na hipótese de haver condenação colegiada, como previsto na Lei da Ficha Limpa, não afronta o princípio da não culpabilidade. A mais nova ministra acrescentou que o entendimento de que um princípio da presunção de inocência deve ser estendido até o julgamento definitivo do processo não é universalmente compartilhado e afirmou que esse princípio é pertinente ao processo penal. Continua a ministra. Na seara eleitoral, e mais precisamente no campo das inelegibilidades, os princípios constitucionais prevalentes são a proteção do interesse público e da coletividade ante do interesse individual e privado. Reputo não afrontar o princípio da não culpabilidade à dispensa do trânsito em julgado na hipótese de haver condenação colegiada. O homem público, ou que pretende ser público, não se encontra no mesmo patamar de obrigações do cidadão comum. No trato da coisa pública, o representante do povo, detentor de mandato eletivo, subordina-se à moralidade, probidade, honestidade e boa-fé, exigências do ordenamento jurídico que compõem o mínimo ético condensado pela Lei da Ficha Limpa, através de hipóteses concretas e objetivas de inelegibilidade.